Na solenidade da Epifania, após o Evangelho, se anuncia a data da festa da Páscoa. Vamos, então, acompanhar esse anúncio com atenção e reverência. Irmãos caríssimos, a glória de Deus manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós. Até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, neste dia, 1º de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da quaresma, a 14 de fevereiro. A ascensão do Senhor, a 13 de maio. Pentecostes, a 20 de maio. O primeiro domingo do Advento, a 2 de dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que é e que era e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. A proclamação da festa da Páscoa, ela é importante porque durante muitos séculos as pessoas não tinham calendário. E nós sabemos que a data da Páscoa é variável. São duas grandes festas litúrgicas, o Natal e a Páscoa. O Natal segue o calendário solar e por isso tem uma data fixa, que é 25 de dezembro. A Páscoa segue o calendário lunar e por isso ela muda, ou seja, a Páscoa é de lua. A Páscoa é calculada a partir da primeira lua cheia da primavera lá na terra de Jesus, que é o outono nosso. Então, iniciou a primavera, vem a primeira lua cheia, a Páscoa é no domingo seguinte. Então é por isso que a Páscoa varia tanto, porque, é claro, o ciclo lunar dura 28 dias, então pode ser um deslocamento de 28 dias, para frente ou para trás, né? Então por isso que a Páscoa esse ano então será no dia 1º de abril. A Páscoa histórica que Jesus celebrou, não é? Foi no dia 5 de abril. A ressurreição de Jesus aconteceu no dia 5 de abril de 33 d.C. Nós sabemos disso exatamente pelo mesmo cálculo lunar. Jesus morreu no ano 33, quando foi a Sexta-feira Santa? Sexta-feira Santa foi no dia 3 de abril. Sábado Santo, dia 4. Páscoa, dia 5. Então nós sabemos a data. Nós sabemos quando Jesus morreu. Ele morreu no dia 3 de abril de 33, às 15 horas da tarde. Esse foi o momento, esse foi o dia, esse foi a hora da nossa salvação. Nós hoje celebramos a festa da Epifania do Senhor. Ela é popularmente conhecida como a festa dos santos reis. Por quê? Porque magos vindos do Oriente, seguindo a sua religião errada, seguindo os astros, a adoração das estrelas, por misericórdia de Deus, no dia de hoje, se converteram, deixaram a sua feitiçaria, mago quer dizer isso, feiticeiro, deixaram a sua religião falsa, deixaram a escravidão do demônio para seguir o verdadeiro Senhor, o Cristo. E para nós é motivo de grande alegria, porque também nós somos assim. Nós não somos, pelo menos na esmagadora maioria, nós não somos judeus. Nós não temos sangue judeu. Então, nós não estamos no povo eleito do Antigo Testamento. Nós, para sermos salvos, tivemos que ser arrancados das religiões falsas. Nós tivemos que ser arrancados daquilo que é a nossa origem. Qual que é a nossa origem? Sei lá, eu como um brasileirinho da Silva, eu devo ter aí na minha origem, tem sangue português, tem sangue espanhol, porque eu sou de lá de Recife, do Recife, tem sangue holandês, provavelmente também deve ter sangue negro, deve ser sangue indígena. Se fosse pelo lado holandês, eu hoje seria protestante, mas graças a Deus não sou. Se fosse pelo lado indígena, eu estaria fazendo pagelanças. Se fosse pelo lado negro, eu estaria praticando os cultos africanos, mas Deus nos salvou, Deus nos tirou dos falsos deuses, Deus nos tirou da infidelidade, Deus brilhou para nós como uma estrela. Agora nós precisamos ser estrela dos outros. Precisamos ser estrela dos outros. Como é que nós chegamos à fé? Nós chegamos à fé porque alguém se incomodou de nos levar até a fé. Tá? O que é que você diria da seguinte proposta? Eu sou um grande diretor da NASA. Trabalho lá em Houston, no Texas. E a gente faz essas pesquisas espaciais e nós estamos planejando uma viagem para Marte. Mas nós já fizemos os cálculos. É o seguinte: quem embarcar nessa viagem, 2/3 vai morrer no caminho. A gente não sabe o que vai encontrar lá do outro lado, mas eu quero convidar você a embarcar conosco. Você topa? Sabendo que de cada 3 pessoas que embarcarem, 2 irão morrer. Vamos para Marte? Que desânimo! Não querem ir para Marte? Pois bem, esta foi a proposta dos portugueses que navegavam para descobrir o Brasil e trazer a fé até nós. Os nossos livros de história mentem para nós, dizendo que as navegações portuguesas eram impulsionadas pelas especiarias, cravo, canela, seda, que traziam da Índia, essas coisas todas maravilhosas que vinham de lá da Índia. Gente, não tem doce temperado com cravo e canela que vale a pena 2/3 de mortos. Estamos de acordo? Não tem esse negócio. Você para com isso. A quantidade de dinheiro que Portugal investiu nas navegações, a quantidade de mortos, as pessoas viajavam e as famílias já recebiam meses e meses de salário adiantado como espécie de pensão, porque a probabilidade do homem deixar a mulher e os viúva e os filhos órfãos era muito grande. Por que é que eles iam atravessar o mar para chegar em Marte, ou seja, no Brasil, deixando 2/3 de mortos no meio do caminho, se não fosse pela fé? Porque foi pela fé. As navegações portuguesas foram estimuladas, como diz Camões na sua poesia, Os Lusíadas, as navegações portuguesas foram estimuladas para dilatar a fé e o império. É claro que os portugueses queriam aumentar o seu território. É claro que eles também ganharam dinheiro no processo. Mas é claro também que não foi por dinheiro. Porque ninguém arrisca morrer. Vamos motivar uma pessoa. Vamos motivar uma pessoa. 2/3 de chance de você morrer para você ganhar no bolão da Mega Sena. Vamos lá. Que estímulo, hein? Vocês não estão fazendo fila para ganhar dinheiro? Ninguém faz isso por dinheiro, gente. Me desculpe. Está muito mal contada essa história. É exatamente para nos trazer a fé. Os portugueses missionários que vieram ao Brasil vieram porque eles queriam salvar as nossas almas, em primeiríssimo lugar. É por isso que as caravelas de Cabral traziam nas velas a cruz da Ordem de Cristo. Era um empreendimento religioso. Nós, ao celebrarmos esses magos que saem do Oriente para se converterem e se transformarem nos santos reis, Gaspar, Baltazar e Melchior, nós estamos celebrando as pessoas que se fizeram estrela para nós. A estrela brilhou e nós descobrimos a fé. A estrela brilhou e nos foi dado um Salvador. A estrela brilhou e nós fomos tirados da escuridão, da impiedade, da escravidão de Satanás. Como não lembrar estes aventureiros, estes nobres e galhardos portugueses que deixaram suas terras, muitos sendo sepultados no próprio mar? Rezar por eles, rezar pelos santos missionários, rezar pelos sacerdotes que enfrentaram doenças, perigos, onças, índios canibais, para salvar aquelas almas. Que alegria sermos herdeiros dessa missão. Essa missão continental, essa missão extraordinária. Hoje é a festa dos pagãos que são introduzidos na Santa Mãe Igreja. Hoje é a festa da manifestação do Senhor.
a nós.
E nós o que vamos fazer? Ficar de braços cruzados, enquanto uma multidão cresce sem conhecer a fé, sem conhecer o Cristo? Você não precisa atravessar os mares para levar o Cristo a uma outra pessoa. Você só precisa atravessar a sua preguiça.